atmosfera terrestre. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz.
Este é o programa Verdade e Luz, de número 10, do ano de 2020. Obrigado a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, a nossa web rádio espírita.
O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, rua João Guião 1417, telefone 3637-0202.
O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema No Reino Doméstico, extraído do livro Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X.
Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Estamos no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, item 4, Uniões Antipáticas, com as questões de números 939 a 940a.
No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 129, intitulada Serviço de Salvação.
No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 2, Ciências Médicas e Biológicas à Luz do Espiritismo, item Biologia.
Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
No programa Verdade e Luz, o editorial, a opinião espírita.
No editorial de hoje, No Reino Doméstico.
Você, meu amigo, pergunta que papel desempenhará o Espiritismo na ciência das relações sociais e, muito simplesmente, responderei que, aliado ao Cristo, o nosso movimento renovador é a chave da paz entre as criaturas.
Já terá refletido, porventura, na importância da compreensão generalizada com respeito à justiça que nos rege a vida e à fraternidade que nos cabe construir na Terra?
A sociologia não é a realização de gabinete. É obra viva que interessa o cerne do homem, de modo a plasmar-lhe o clima de progresso substancial.
Reporta-se você ao amargo problema dos casamentos infelizes, como se o matrimônio fosse o único enigma na peregrinação humana. Mas se esquece de que a alma encarnada é surpreendida a cada passo por escuros labirintos na vida de associação.
Habitualmente, renascem juntos, sob os elos da consanguinidade, aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento no carro da evolução, a fim de trabalharem com o abençoado buril da dificuldade sobre as arestas que lhes impedem a harmonia, jungidos à máquina das convenções respeitáveis, no Instituto Familiar, caminham lado a lado, sob os aguilhões da responsabilidade e da traição, sorvendo o remédio amargoso da convivência compulsória para sanarem velhas feridas e manifestas.
E nesse vastíssimo roteiro de espíritos em desajuste, não identificaremos tão somente os cônjuges infortunados. Além deles, há fenômenos sentimentais mais complexos. Existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam impassíveis contra os próprios descendentes. Há filhos que se revelam inimigos dos progenitores e irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia congênita, dilacerando-se uns aos outros com raios mortíferos e invisíveis do ódio e do ciúme, da inveja e do despeito, apaixonadamente cultivados no solo mental.
Os hospitais e, principalmente, os manicômios apresentam um significativo número de enfermos que não passam de mutilados espirituais dessa guerra terrível e incruenta na trincheira mascarada sob o nome de lar. Batizam-no os médicos com rotulagens diversas na esfera da diagnose complicada. Entretanto, na profundez das causas, reside a influência maligna da parentela consanguínea que, não raro, copia as atitudes da tribo selvagem e enfurecida. Todos os dias, semelhantes farrapos humanos atravessam os pórticos das casas de saúde ou da caridade, à maneira de restos indefiníveis de náufragos, perdidos em mar tormentoso, procurando a terra firme da costa através da onda móvel.
Não tenha dúvida. O homicídio, nas mais variadas formas, é intensamente praticado sem armas visíveis em todos os quadrantes do planeta.
Em quase toda parte, vemos pais e mães que expressam ternura ante os filhos desventurados e que se revoltam contra eles toda vez que se mostrem prósperos e felizes. Há irmãos que não suportam a superioridade daqueles que lhes partilham o nome e a experiência, e companheiros que apenas se alegram com a camaradagem nas horas de necessidade e infortúnio.
Ninguém pode negar a existência do amor no fundo das multiformes uniões a que nos referimos. Mas esse amor ainda se encontra à maneira do ouro inculto, incrustado no cascalho duro e contundente do egoísmo e da ignorância que, às vezes, matam sem intenção de destruir e ferem sem perceber a inocência ou a grandeza de suas vítimas.
Por isso mesmo, o Espiritismo com Jesus, convidando-nos ao sacrifício e à bondade, ao conhecimento e ao perdão, aclarando a origem de nossos antagonismos e reportando-nos aos dramas por nós todos já vividos no pretérito, acenderá um facho de luz em cada coração, inclinando as almas rebeldes ou enfermiças a justa compreensão do programa sublime de melhoria individual em favor da tranquilidade coletiva e da ascensão de todos.
Desvelando os horizontes largos da vida, a nova revelação dilatará a esperança, o estímulo à virtude e a educação em todas as inteligências amadurecidas na boa vontade, que passarão a entender nas piores situações familiares pequenos cursos regenerativos, dando-se pressa em aceitá-los com serenidade e paciência, de vez que a dor e a morte são invariavelmente os oficiais da divina justiça, funcionando com absoluto equilíbrio em todas as direções, unindo ou separando almas, com vistas à prosperidade do infinito bem.
Assim, pois, meu caro, dispense-me da obrigação de maiores comentários que se fariam tediosos em nossas épocas de esclarecimento rápido, através da condensação dos assuntos que dizem respeito ao soerguimento da Terra.
Observe e medite, e quando perceber a imensa força iluminativa do Espiritismo cristão, você identificará Jesus como sociólogo divino do mundo e verá no Evangelho o código de ouro e luz, em cuja aplicação, pura e simples, reside a verdadeira redenção da humanidade.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Vamos ao nosso quadro de estudos das obras da codificação espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos na quarta parte do livro, que trata das esperanças e das consolações. Estamos no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, no item 4, Uniões Antipáticas. E hoje vamos estudar, comentar as questões de 939 a 940A. Então, começando pela 939. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio?
Espírito Verdade responde: não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, não tardam em reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotadas de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis e com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável. Por quê? Baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Bom, o ser humano, né, ele se engana constantemente, principalmente nos assuntos tocantes ao amor. É preciso analisar mais, porque o que nós chamamos de sintonia, na verdade, é o próprio amor. Quando nós encontramos, por exemplo, uma criatura, principalmente do sexo oposto, podemos sentir de imediato uma afeição muito grande pela pessoa, que tanto pode ser pela presença física ou pela espiritual. Então, compete a cada um de nós termos cautelas em mostrarmos o que estamos pensando e sentindo naquele momento, para que depois não caiamos em contradição. Porque, às vezes, o que parece ser uma explosão de amor, na verdade, pode ser só uma atração física. É certo que, em muitos casos, quando nós encontramos a pessoa pela primeira vez e sentimos uma certa antipatia por ela, com certeza, no decorrer do tempo, né, nós podemos modificar os nossos sentimentos e começamos a amá-la, bem como ocorre ao contrário também. Mas a razão nos fala que tudo isso se constitui em processo de despertamento espiritual e que nós não vamos permanecer para sempre sentindo antipatia. O nosso futuro é amar, confraternizar com todos os nossos semelhantes, principalmente no mundo em que moramos temporariamente e também em outros mundos. Nós aprendemos que devemos amar a Deus em todas as coisas. E essas coisas respondem a esse amor em sua dimensão de vida. Nós não devemos nos sentir culpados por termos antipatia por alguém. Mas devemos sim compreender isso como um sinal, como um aviso do que ocorre dentro da nossa vida. E também, aí nós temos que ver o que nós temos que fazer. E o que nós temos que fazer é buscar mudar nossa intimidade e nos esforçar para que a nossa própria natureza ajude a que nós superemos esses obstáculos, que são obstáculos naturais. E esses conflitos que ocorrem, eles são com certeza normas de despertamento dos nossos valores internos. Quando a gente encontra novos companheiros e a antipatia surgir, isso é um sinal claro pedindo para nós pararmos, meditarmos, até que se abram novos processos de nosso entendimento em diversos processos da vida para que nós possamos nos educar e nos instruir também. Inclusive, o que nós denominamos, né, várias vezes de amor à primeira vista, ele deve ser moderado. Pois em tudo, o equilíbrio mostra melhores resultados, porque as paixões ardentes, elas podem vir de fontes mal informadas. E paixões desenfreadas nascem mais pela matéria. O homem elevado, ele é sereno em tudo o que ele faz e pensa, inclusive no amor também. Nós podemos comprovar ainda, em muitos casos, que muitos que amam e se dizem felizes em vários momentos, daqui a pouco passam a odiar. Mas, com a compreensão da vida, com o passar dos milênios, com certeza passarão a amar novamente e eternamente, pois esse é o caminho. É o caminho para todas as criaturas de Deus, pois nós sabemos que o ódio é transitório, mas o amor é eterno. E ainda nós podemos afirmar que todos os acontecimentos contraditórios que acontecem em nossas vidas são necessários para que nós possamos um dia chegar à região do amor e passamos a amar. Por isso, não podemos de forma alguma julgar alguém que deixou de amar determinada pessoa, de quem antes gostava muito. As ilusões, elas acontecem em nossas vidas. São lições para mostrar o verdadeiro caminho. E com certeza, todos nós indistintamente passaremos por isso.
E numa diretriz aí dessa ilusão, né, Zola? Muitas vezes a pessoa elege uma outra para se completar. Só que nós somos feitos completos. Então, nós não temos que procurar no outro aquilo que nos falta. Nós temos é que desenvolver. E aí, quando a gente associa isso e o outro não tem o que dar, aí vem esse sofrimento, essa dor, essa decepção.
Um dos grandes conflitos que nós carregamos é o da idealização. E muitas das relações são construídas na idealização. Como se faz isto? Se constrói no processo educacional, desde criança até se tornar jovem adulto, e se traz de bagagens de vidas passadas. Às vezes, nós idealizamos o outro como um complemento ou como alguém que os nossos olhos querem ver, e não como aquele alguém realmente o é. Eu brinco, né, que todo namorado deveria ver a namorada ou a companheira 7 horas da manhã ou 6 horas a hora que levanta, né? Como é que a pessoa é sem batom, sem produção, sem escovar os dentes? Como é que é isto? Brincadeiras à parte, todos nós queremos nos apresentar uns para os outros da melhor forma. E isto faz com que se idealize. Quando a convivência se torna constante, a idealização cai por terra. Então, muitas pessoas não se frustram com os outros, se frustram com eles mesmos. Por quê? Idealizaram algo que não existe. E aí vem a decepção, vem os traumas, vem os dramas, vem uma série de situações que envolve a cada um de nós. Então, a grande tentativa e a grande atenção é, em qualquer relação, deixe o outro ser o outro. Deixe ele ser como ele realmente é. E conviva com isto. Agrade ou desagrade, mas isto te evitará muitas decepções, muitos constrangimentos e muitas frustrações futuras. Idealize menos e aceite mais o que realmente cada um é.
E o André, você falou uma coisa aí realmente, André. Não é só no amor não, né, Zola? Não é só no namoro. Nós temos a mania de colocar sempre as nossas expectativas no outro. Só que a gente não pode esquecer que o outro está no mesmo patamar de evolução que nós. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aí o que faz? Você conhece a pessoa, coloca muita expectativa em cima da pessoa. De repente, a pessoa, o que é normal, comete um erro, pronto, acabou. E é isso que acontece. A gente fica frustrado justamente no namoro principalmente, né? Porque você que você falou, né? O que você quer que a pessoa? Que ela aja do jeito que ela quer, desde que seja do jeito que você acha certo. E é isso que acontece muito, né?
Sim.
É isso. Nada como o tempo, né?
Sim. Para nos abençoado mostrar, tempo. Né?
Abençoado tempo.
Questão 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência?
Responde o Espírito Verdade. Muito amarga de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acrediteis que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Depois, nessas uniões, procurarás quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Quando as convivências se tornam insuportáveis, inclusive nós vamos ter um estudo disto no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos frutos de uma construção, de um pensamento formulado ao longo do tempo, que o que Deus juntou, o homem não separa. Na verdade, o que Deus realmente juntou, o homem não separa. Agora, aquilo que o homem juntou, o homem separa. Então, aquilo que foi juntado por outros interesses que não sejam os interesses divinos, o homem separa. O que acontece em algumas reuniões, em algumas convivências dessa natureza, são espíritos conflituosos de vidas passadas que surgem no mesmo ambiente. Por que eles surgem no mesmo ambiente? Porque o instinto tem uma força muito maior do que nós supomos. A mãe que se vê na obrigação instintiva de criar um filho que na existência passada foi o seu desafeto, ou a causa da sua dor, ou a causa do seu ranço, da sua mágoa, da sua desdita, só o instinto vai ser capaz de fazer isto. Porque quem se sentiu ferido, magoado, atingido, não exija desta pessoa agora que ela ame ou perdoe. Não há na nossa natureza esse desprendimento de sentimentos. Nós somos seres em progresso. Então, o instinto imposto ali, como vai citar na pergunta anterior, das mães que reagem a filhos, como isto vai acontecer? É natural. Mas ali, naquela força da criação, da obrigação, vai se desenvolvendo, vai desbastando aquela pedra bruta que esconde os sentimentos mais valiosos e vai se construindo uma nova relação de afetividade. Neste mesmo processo, às vezes, as escolhas idealizadas, né, e também levam determinadas criaturas a conviverem no mesmo ambiente, irmãos com irmãos, né, que se sentem agredidos e se agridem. Né. O que há aí? Foi Deus que fez isto? Aparentemente, sim. E por que será que colocou uns do lado do outro? Será que há um acaso desapercebido disto? É necessário refletir. Mas o refletir não quer dizer que deixou de ser amargo, que deixou de ser duro, que deixou de ser difícil. Então, uma das situações que precisamos desenvolver é não nos trairmos e não nos enganarmos. E identificarmos aonde existem os nossos desafetos e as nossas maiores angústias que exigem de nós uma convivência obrigatória. E esta convivência, a partir desta identificação, verificar se você é causa ou consequência dela. Por que você pode ser a causa? Porque se você prejudicou alguém, feriu alguém, traiu alguém, não imagine que o outro esteja na condição de falar assim, não, está tudo na paz. Não está, meu amigo, está difícil, está duro, mas vamos lá. Agora, se você é a consequência, ou seja, se você está sentindo para o outro aquilo, porque percebe que ele, em algum momento, em algum lugar do passado, aspas, te fez algo, tente lapidar isto interiormente. Então, transformar o amargor no doce suave da bondade, no doce suave do equilíbrio, no doce suave do bem-estar, é uma opção de autoconhecimento acerca do que se está vivendo. É importante que este autoconhecimento lhe traga para uma realidade, não virtual, mas uma realidade íntima e emocional, de identificar aonde estão esses pontos de divergência e de convergência. E a partir deste esforço, ir lidando pouco a pouco com essas relações difíceis, duras, intransigentes, implacáveis, cruéis em determinados instantes. Mas, em todas as ocasiões, pare e pense. Se você é a causa ou a consequência, se você continuar sendo a causa, preocupe-se muito, porque terá que treinar e treinar e treinar até que isto melhore, até que isto elabore e lhe dê um pouco de equilíbrio, um pouco de harmonia. E saibamos, em todas as ocasiões, temos a oportunidade de nos ajustar. E como está no Evangelho? Se chegar a um ponto em que você possa promover um mal maior, faça o seguinte, postergue. Transfira. Mas, não, se você está percebendo que está prestes a promover um mal maior, há algo muito pior do que você já está experienciando, se afaste, postergue. Não há nada que te imponha a condição de transformar um problema em 5 problemas. Então, faça com sabedoria e trate desta maneira. Por quê? Lembremos-nos sempre. Isso não foi Deus que juntou, fomos nós que escolhemos juntar para corrigir as nossas próprias trajetórias.
Não há necessidade de agravarmos as nossas dores.
E outra, existe uma, não sei se vocês conhecem, a fábula da convivência, que no final termina assim, ó: nascer é fácil, viver é fácil, o difícil é conviver. Mas por que isso? Porque quem que vai, por exemplo, são pessoas criadas de formas diferentes, nos mais diversos patamares de evolução, vão passar a viver juntos. E é que você falou, de repente, essa passar a viver junto, muitas vezes não é nem por amor, Vizola, é por conveniência de alguma coisa. E o que vai acontecer? Vai dar problema, sim, porque não vão ter como se entender. E o que vai precisar acontecer para a gente começar? Você falou uma coisa muito importante. Nós temos que aprender a aceitar a pessoa do jeito que ela é. Nós temos que ser indulgentes com a pessoa. E é fácil? Não. Não é fácil. E eu acredito que você sendo indulgente, você aprendendo a perdoar, você já está começando a despertar uma segurança na sua relação.
Quando não é algo inverso, né, João? Porque sim, a gente sempre parte do princípio que é que nós perdoamos, que nós somos indulgentes. Tem o inverso, né? O que tem de gente que é indulgente com a gente, que nos perdoa, porque aqui entre nós não somos fácil.
Não, mas é na relação, tem que ser sempre assim, uma relação de mão dupla, né?
Sim.
Uma relação de mão dupla.
Questão 940A. Mas nesse caso, não haverá quase sempre uma vítima inocente?
O Espírito da Verdade nos diz, sim. E isso é para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Bom, realmente, quando ocorrem desavenças, né, sempre nós temos vítimas inocentes. Mas é que nós vimos, né? Só que a vítima que a gente pensa ser a que mais sofre nesses desencontros é a que mais precisa acordar. Porque nós temos que acreditar na justiça de Deus e ninguém recebe o que não merece. Pela lei de justiça, né, nós estamos aprendendo com a vida, recebemos só o que suportamos e isso vai enriquecendo o nosso celeiro. Cada vez mais e com certeza, nós vamos sempre colhendo aquilo que plantamos. Muito importante isso. Sempre colhemos aquilo que plantamos em tudo. Agora, Deus, ele não deixa seus filhos entregues a esses vendavais de agressão. Ele dirige tudo. Portanto, nós não devemos temer os acontecimentos, porque Jesus nos mostra em seus ensinamentos o que fazer em todas as circunstâncias da vida. Agora também, quando nós precisarmos de ajuda, vamos sim, vamos orar, vamos recorrer a Deus, porque Ele nos criou a todos e com certeza Ele sabe o que fazer por todas as suas criaturas. Agora, nós como espíritos, nós sempre, infelizmente, ainda, né, pelo nosso patamar de evolução, a gente desperta nossos valores pela dor, sem exceção. E ela ocorre sempre de acordo com as nossas necessidades, porém, nunca vem aos nossos ombros como carga superior àquilo que nós suportamos. E trabalhando a nossa intimidade na reforma moral, amando a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, nesse clima de fraternidade, nós passaremos a viver juntos no verdadeiro amor. E o que nós já passamos anteriormente, o que nós estamos passando e o que nós vamos passar nisso, são necessários para o nosso aprendizado. E a gente ainda vai continuar muito tempo nesse aprendizado até que um dia a nossa consciência permaneça imperturbável, mesmo diante de lutas. Então, aquilo que os nossos olhos parece ser alguma coisa injusta, está acontecendo, com certeza, para o crescimento pessoal.
Ainda mais naquele sentido que a lei, as leis divinas são inflexíveis, inexoráveis, vão alcançar todos.
Iguais para todos, né?
Mas, né, nós é que temos o livre-arbítrio de seguir as determinações da lei ou ultrapassá-las e recebermos, enfim, as consequências, que nem sempre são felizes e agradáveis.
É aquilo que eu falei, né? Nós vamos colher o que nós plantamos.
Não tenha dúvida.
Isso é certeza, né?
Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Fischer Seguros. Telefone 3625-5500.
Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, momento evangélico.
Vamos agora ao nosso quadro Momento Evangélico. No Momento Evangélico, utilizamos o livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje é a lição de número 129, intitulada Serviço de Salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21.
Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor.
É forçoso observar que chega sempre um instante, na experiência individual, em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença.
Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam.
Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais.
Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber.
Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade.
A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto, uma desilusão útil, provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar o seu sublime esforço de redenção. Assume vários aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um.
É claro que nós temos, né, Zola, que invocar a compaixão de Deus, como diz Emmanuel aqui. Mas ele também nos alerta: o céu virá ao nosso encontro, mas não nos obedecerá às nossas vontades e aos nossos pedidos como a gente deseja, mas como nós necessitamos.
Sim, porque a nossa necessidade e a forma de tratá-la, ela é limitada à capacidade individual de entender. Então, nós entendemos daquela forma e imaginamos que tem que ser daquele jeito a solução. Eu sempre me pego pensando sobre a palavra salvação e sobre salvar. E salvar vem de um conceito anterior, muito construído no meio das religiões, principalmente no nosso meio judaico-cristão, de que você vai fazer uma série de atitudes, uma série de causas, e num determinado instante você será salvo. E tudo aquilo que foi, ao longo de um tempo, construído, não tem consequência. Não é? Na verdade, essa salvação não existe. Isso não acontece. Você agora há pouco disse sobre a questão da lei divina na nossa presença. Como é que o socorro vem até nós? Como é que Jesus nos ajuda? Como é que os espíritos bondosos nos socorrem? Nos dando forças para enfrentarmos as consequências daquilo que fizemos. Como é que eles nos dão força? Nos amparam, nos intuem, nos inspiram, nos oferecem oportunidades, nos dão condições para que a gente consiga superar aquelas adversidades. Ocorre também que nós aprendemos a recorrer a tudo. É comum você dizer aos outros, Deus te pague. E ao invés de dizer, te agradeço a gentileza, o carinho, o afeto, a intenção, o tempo. Né? É comum você dizer, né, que Deus te ajude, ao invés de você ajudar, fazer alguma coisa, colocar em prática a sua iniciativa.
Põe tudo na conta de Deus.
Não, põe tudo na conta de Deus. Então é normal nós fazermos essa transferência para... Né? Então, dentro deste conceito... O despertar que trazemos para o nosso íntimo e para as nossas reflexões é: você quer ser salvo? Então salve-se. E para você se salvar, corrija, reveja os caminhos, mude a tua relação com o sagrado, mude a tua relação com a bondade, mude a tua forma de interpretar isto. E tem um detalhe: o bem que você faz é o seu bem, não é o bem do outro. E espere que a partir disto as coisas mudem. Mudem a ajuda, ela vai chegar. A dor virá. Eu acho muito interessante aquela história já muito divulgada no nosso meio, que está no livro, salvo engano, da história de Humberto de Campos, Pontos e Contos, de quem reencarnou para perder um braço e perder um dedo. Mas ele ficou lamentando de ter perdido o dedo. Até que alguém chegou para ele e falou, meu amigo, você saiu num lucro danado. Tu ia perder o braço inteiro, porque em tal... Né? Como é que ele só perdeu o dedo? Pela atitude que ele teve para com as filhas, a forma com que ele se comportou. Então, muitos de nós já estamos sendo socorridos por Jesus agora. Fruto das nossas opções, das nossas decisões, das nossas iniciativas tomadas agora. O bem atrai o bem. O amor atrai o amor. A alegria atrai a alegria. Na mesma situação inversa. Então, Deus nos ajuda. Deus nos ampara. Eu falo sempre que é o seguinte, a grande questão não é receber as bênçãos de Deus e de Jesus. É tomar posse delas e guardá-las dentro de você.
Como Emmanuel diz aqui, né? Estudemos também a arte de receber.
Sim.
Né? Nós temos que entender que aquilo que nós estamos recebendo é nós que construímos esse endereço para receber. Né?
Sim, você colocou o CEP. O CEP se chama trabalho. O CEP que está te endereçado é atitudes, é mudança de caminhos. Então, nós recebemos muita ajuda de Deus. E ela é tão presente, é tão constante, é tão permanente nos nossos dias e nas nossas horas, que não nos damos conta de como ela ocorre. É mais ou menos assim, puxa vida, Deus me abandonou, tive um azar. Puxa vida, que sorte que eu tive, tudo deu certo.
E viu,
somos nós.
Rapidinho, viu? Para ilustrar isso que vocês falaram aí, de forma descontraída, tem uma pequena história que diz que um viajante passava por uma estrada e ele sabia que ali tinha dois salteadores que sempre roubavam os viajantes. E o que aconteceu? Ele estava indo, apareceu os dois na frente dele. Ele viu uma estradinha, ele saiu correndo numa mata, de repente ele viu uma caverna e ele entrou. E ele começou a orar. Meu Deus, me ajude, faça alguma coisa para que esses dois não me encontrem. Eles costumam bater nas pessoas, ofender as pessoas. De repente ele olhou para a porta da caverna, uma aranha tecendo uma teia. Ele ficou muito bravo com Deus. Nossa, Deus, eu te peço proteção e você me manda uma aranha? E nervoso, reclamando, e ele começou a ouvir o passo dos caras lá, dos assaltantes chegando. De repente, pararam de frente à porta da caverna. E um falou para o outro, ele pode estar escondido aí. O outro falou, não, se ele tivesse escondido aí, não tinha essa teia de aranha. Você entendeu? É uma coisa descontraída, porque a gente, como você falou, a gente fica invocando, mas a gente não sabe receber o que o alto. E nós temos que acreditar numa coisa, né, André Isola? É que você falou, nós estamos recebendo a todo momento. Nós que não sabemos ainda reconhecer isso.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
Vamos agora ao último quadro do nosso programa, o Diálogo à Luz do Espiritismo. E, para este quadro, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 2, Ciências Médicas e Biológicas à Luz do Espiritismo, o item Biologia. E Divaldo faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho. Existiriam no bioquimismo cerebral proteínas ou enzimas especiais que favorecessem as recepções mediúnicas, de modo a propiciar as variações nos transes que os sensitivos apresentam? A glândula pineal seria a estação de comando do processo mediúnico na zona física? Podemos ter alguma ideia de tal processo?
E o Viana de Carvalho responde: na extraordinária glândula cerebral existem enzimas e proteínas que facultam a realização dos fenômenos mediúnicos e que respondem pelas naturais variações do transe entre os diferentes sensitivos. Isto porque os estágios evolutivos dos indivíduos não são os mesmos, resultando em ação mais ou menos consciente exercida pelo espírito sobre a glândula pineal, através de cuja capacitação energética se produz a recepção da mensagem do comunicante, que sempre ocorre perispírito a perispírito.
Essas enzimas, proteínas e algumas cerebrinas se tornam condutores da onda mental captada, encaminhando-as aos núcleos encarregados de transformarem em palavras que expressam o seu conteúdo. A ocorrência não se dá apenas durante os fenômenos de psicofonia ou de psicografia, mas também exerce poderosa ação sobre os de natureza física, contribuindo para a exteriorização do ectoplasma e sua consequente modelagem no campo das formas.
Bem, nós temos alguns ensinamentos também vindo do espírito André Luiz, não é, João?
É, eu pesquisei aqui, viu, sobre a pineal, que o André Luiz chamou de glândula da mediunidade. E segundo a obra, né, do André Luiz, Missionário da Luz, ele diz que a pineal é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. E diz que no meio espírita, essa glândula é considerada o ponto primordial de ligação entre o corpo físico e o espírito, bem como o órgão responsável pela canalização espiritual, ou seja, mediunidade.
Lembramos sempre, como Viana de Carvalho colocou para nós, que tudo depende também da evolução do espírito, né? Na utilização de melhor equilíbrio, de melhor potência, de todos os mecanismos que a máquina corpórea nos oferece. Então, são coisas que nós vamos aprendendo, que vão nos norteando aí o futuro para chegarmos a um desenvolvimento de melhor qualidade, de melhor amplitude da comunicação mediúnica. Bem, amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores.
O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
Também tivemos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Vamos agora às nossas considerações finais. Zola.
Agradecemos ao amigo ouvinte, a equipe que trabalhamos junto hoje aqui, André, João, Márcio, Gilberto, e temos um pedido especial no nosso agradecimento. Divulgue a Web Rádio Verdade e Luz. Compartilhe nas suas mídias sociais, Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp. Colabore conosco para que esta atividade, para que esta iniciativa, para que esta divulgação do Evangelho se torne conhecida de todos. Nosso carinho e o nosso agradecimento a todos.
Eu queria também, nesse momento, agradecer, né, o aprendizado, a companhia do André, do Zola, agradecer ao Márcio e Gilberto, que nos auxiliam na gravação, e mandar um grande abraço a todos, agradecer a audiência e pedir que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre.
Muito obrigado a você, caro amigo ouvinte, pela oportunidade de trabalho, pelo carinho com que nos recebe em seu lar, ou onde quer que você esteja. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, a nossa web rádio espírita, com o programa Verdade e Luz.
Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Verdade e Luz.
Olá, como vai? Eu sou André Reis. Estou aqui para convidá-lo a assistir o nosso programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz vai ao ar todos os dias, às 8 horas da manhã e às 21 horas, dois horários para você se programar e nos acompanhar pela web rádio Verdade e Luz. Contamos com a sua audiência.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade. Música.